Me conta, Brasil! Tudo o que você queria saber sobre o Minha Casa Minha Vida e não tinha coragem de perguntar, nem sabia onde e quem procurar. A gente vai te ajudar nessa missão, que não é impossível, viu? O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. O Minha Casa Minha Vida está a todo vapor e o próximo AP pode ser o seu. Quer saber como? Vem com a gente! Esse é o segundo episódio que nós fazemos sobre o programa do governo federal que voltou para reconstruir sonhos. E desta vez o programa vai tirar todas as dúvidas sobre linhas de financiamento, taxas de juros, subsídios. Espera aí, calma que a gente vai traduzir tudo isso para você de um jeito bem simples. E para ajudar nessa tarefa, nós trouxemos dois especialistas que entendem tudinho de habitação. O Ailton Madureira já participou do primeiro episódio, vocês já conhecem, e volta agora para a gente continuar a conversa como a gente prometeu. Promessa é dívida, viu? Se apresente aí de novo, Ailton.
Oi, Keila. Oi, Inês Magalhães. Tudo bom? Ailton Madureira, sou secretário nacional de habitação e estou aqui hoje para falar um pouco mais do Minha Casa Minha Vida, como você pode adquirir sua casa com apoio do governo federal.
Perfeito, cumprindo promessa. Aqui também inaugurando a Inês Magalhães, que nada mais, nada menos, ajudou a criar o Minha Casa Minha Vida lá atrás, lá em 2009. Onde você está trabalhando agora, Inês? Conta pra gente o que é que você está fazendo dessa vez.
Então, Keila, eu sou vice-presidente da Caixa Econômica Federal e você está com uma dupla aqui interessante, porque eu era o Ailton em 2009. Em 2009, eu era secretária nacional de habitação e Ailton trabalhava no Tesouro. Agora, eu estou na Caixa Econômica e o Ailton na Secretaria Nacional de Habitação. Né? Duas pessoas que têm um histórico aí muito importante em relação ao Minha Casa Minha Vida. Né?
Olha aí, gente, uma dobradinha de peso aqui, hein? Já manda sua dúvida. A maioria dos brasileiros já tem a sua própria casa. Eles são mais de 64% da população. Mas nem sempre essa casa está em bom estado para habitação. 20% das famílias ainda vivem de aluguel. E esse número cresce quando a gente olha só para o pessoal mais pobre, os que ganham menos. Aí a situação complica. Mais de 65% não tem uma casa para chamar de sua. Mulheres sozinhas com filhos de até 14 anos estão no grupo que mais dependem do aluguel. Os dados são do IBGE de 2022. E a pergunta que não quer calar de muitos que ainda não conseguiram um teto próprio. Como fazer para ter uma casa do Minha Casa Minha Vida? Me conta, Brasil, o que você quer saber?
Eu sou de Quixadá, Maria Aparecida Duarte. O meu benefício é o BPC Loas. Como é que eu faço para me ser contemplada da Minha Casa Minha Vida?
Olha só, já quem vai responder para Maria, lá de Quixadá, é o Ailton. O que é que ela pode fazer, Ailton?
Então, a gente relançou Minha Casa Minha Vida no passado. A gente selecionou mais de 180 mil novas casas serem construídas com recursos do orçamento da União. Como é que a família faz? A família procura o poder público local. Então, a família tem que procurar a prefeitura vai fazer o cadastro dessas famílias. Se a família, de fato, recebe ou Bolsa Família ou BPC, a família não pagará nada neste imóvel que a gente faz com o recurso da União, que a gente chama Minha Casa Minha Vida subsidiado. Então, a família tem que procurar a prefeitura, participar do cadastro e a prefeitura vai indicar as famílias que vão receber esses imóveis.
No primeiro episódio, a gente falou muito sobre essa linha do programa em que o governo financia a construção das casas e as famílias beneficiadas do Bolsa Família e do PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, não pagam nada pela moradia. Se não viu lá esse primeiro episódio, corre lá e assiste, vai estar aqui na descrição. E no programa de agora, nós vamos mostrar o passo a passo rumo à casa própria para quem deseja fazer um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Qual é o primeiro passo para conseguir lá na Caixa esse financiamento, Inês?
Não, na verdade, a primeira coisa importante, você pode ir lá no simulador da Caixa Econômica ou no aplicativo e ver qual é a sua capacidade de pagamento, né? Qual é o tipo de imóvel que você quer comprar. Enfim, você pode ir tanto numa construtora, né? Um anúncio que você veja numa construtora e lá conversar, simular, quanto pegar mais informações no site da Caixa, numa agência ou num correspondente bancário. A partir daí, você vai ver qual é o seu limite de financiamento e começa um processo que vai dar certo. Né?
Ah, então primeiro, você já pode ter um imóvel à vista. Você viu um anúncio, viu no jornal, viu num outdoor que está vendendo um apartamento. Você fala, ah, eu quero esse. Deixa quero ir lá esse. Na caixa saber.
É, vamos ver se o que eu ganho dá, quanto é que eu tenho que ter de entrada, qual seria os juros, o tamanho da prestação. Que esse é um grande desafio, né? A entrada e se a prestação cabe... É, no meu bolso, né?
Exatamente. A Lorena de Goiânia, ela tem uma questão que é a primeira que todo mundo que começa a olhar um imóvel para comprar tem. Vamos lá, Lorena, diz pra gente.
Meu nome é Lorena, eu sou de Goiânia e eu tenho muitas dúvidas a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria saber qual o valor que eu posso financiar através do programa.
Inês, então é com você. Qual é o valor do imóvel?
Então, vou dar uma explicação geral, Keila, porque aí ajuda também outras pessoas que estão nos ouvindo. É, no Brasil todo, para as famílias que ganham entre 4 e 400 e 8 mil reais, o limite do valor de imóvel é 350 mil. No caso da Lorena, em Goiânia, esse limite é 255 mil se ela ganhar até 4 e 400. O valor que ela vai pegar de empréstimo depende da capacidade que ela tem de renda, se ela tem outras dívidas, o que ela tem de FGTS, o que ela pode dar de entrada. Então, é muito importante que a gente vá no simulador, faça a simulação, procure correspondente bancário ou mesmo um stand de venda de um apartamento, de uma casa que ela se interessou.
Perfeito. Então, gente, a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo os links, né, para o site da Caixa, para o simulador, para vocês já começarem a fazer essa busca e ver quanto é que vocês podem pagar, que tem apartamento para todo mundo. O povo está com muitas dúvidas de como fazer para construir esse sonho da casa própria e a gente vai saber mais uma pergunta lá de São Paulo.
Oi, eu sou a Laiane Faria, sou de São Paulo, capital, e gostaria de fazer uma pergunta. Como que eu fico sabendo que o imóvel que eu quero comprar está dentro das regras do Minha Casa Minha Vida?
Ailton, essa ideia é com você, né? Como é que a gente sabe que aquele imóvel pode ser financiado pelo Minha Casa?
Então, a gente financia imóveis até 350 mil reais no Brasil inteiro e rendas de até 8 mil reais por mês. Meu melhor conselho para as famílias é procurar o stand, procurar as vendas, as construtoras que estão vendendo imóvel e lá fazer uma simulação. E também, como disse a Inês, procura o site da Caixa. No site da Caixa você vai conseguir entender, dada a sua renda, qual o máximo que você consegue pegar de financiamento. Com isso, você consegue entender qual o máximo que você consegue comprar um imóvel, dado se você tiver algum recurso para entrada. E a gente, no governo federal, ajuda o máximo possível. Então, famílias que ganham até no faixa 1 até R$ 2.640, recebem um subsídio do governo federal maior, subsídio Minha Casa Minha Vida maior. Esse subsídio vai diminuindo de acordo com a renda. E a gente tem taxa de juros também diferenciada. Para a família que ganha até R$ 2.000, a gente tem taxa que varia de 4% a 4,25% mais TR ao ano. É a menor taxa do programa habitacional no Brasil. Então, a gente tem a oportunidade de apoiar as famílias ou com taxa de juros muito baixa, e essas taxas são baixas para todas as rendas, ou também apoiando o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Simule na Caixa, procure um stand, ou então procure um imóvel usado, vê o valor desse imóvel, faça a simulação no site para você entender quanto você consegue dar de entrada, quanto você consegue de subsídio do Minha Casa Minha Vida e quanto você consegue de financiamento na Caixa Econômica Federal.
Olha aí, gente, pode até imóvel usado, hein? Não é só apartamento novo. O Pedro lá de Tocantins também está sonhando com a casa própria dele. Tem uma pergunta. Vamos lá, Pedro.
Meu nome é Pedro Vinícius, eu sou de Miranópolis, Tocantins. Eu sou microempreendedor lá e eu tenho uma dúvida referente ao programa Minha Casa Minha Vida. É, se o microempreendedor ele tem acesso a esse tipo de programa, eu sendo microempreendedor.
Inês, com você, será que a pessoa sem carteira assinada, um jovem empreendedor, ele pode também ter acesso?
Tem, nós fazemos a simulação. Se ele é um microempreendedor, ele tem declaração de imposto de renda, nós fazemos a análise de risco, né, de quanto ele pode pagar a partir da documentação que ele apresentar. E as condições são iguais à da pessoa física, né? Ele vai ser analisado como pessoa física, a mesma regra, R$ 8 mil, enfim, não ter financiamento aberto, que acho que isso é uma característica também importante do Minha Casa, né? Nós queremos ser a porta de entrada das famílias para a casa própria, né? A primeira moradia, nós temos um combo, né? O Ministério das Cidades, no último ano, realizou um conjunto de alterações no programa que vão no sentido de dar melhores condições para que as famílias com 2 salários mínimos, com R$4.000, possam acessar. Então, nós aumentamos o prazo de financiamento para 420 meses, diminuímos a taxa de juros no Norte e Nordeste, onde a renda é menor, aumentamos o subsídio. Enfim, é um conjunto de coisas que fazem com que a gente possa levar o sonho da casa própria para a maioria dos brasileiros.
Ô Ailton, como é que a família calcula a renda para saber se ela pode ou não entrar no programa?
A família vai comprovar a renda no banco, na Caixa Econômica. Ela pode ser MEI, que nem a Inês explicou, baseada ali no imposto de renda. Ela vai poder, se ela for tiver conta, tiver uma carteira assinada, ela vai poder mostrar a renda para a gestão financeira. Lembrando que rendas temporárias não são contabilizadas. Então, se ele recebe um auxílio doença, algum auxílio emergencial, isso a gente não considera para fins de renda. Então, toda aquela renda que foi temporária, que ele recebeu uma rescisão, está fora desse cálculo da renda Minha Casa Minha Vida. E lembrando, é para todas as rendas. Então, família que ganha 2 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, procure o site, procure informações, site tanto do Ministério das Cidades como a Caixa Econômica. A gente tem uma linha para você. Procure. E até quem ganha mais de 8 mil reais não é necessariamente Minha Casa Minha Vida, mas tem linhas de financiamento para essas famílias também. Então, procure se informar, que eu acho que tem muita família que me procura e fala, olha, eu nem sabia que eu podia. É isso. Então, procure informar, procure um stand de vendas, as consultoras, um imóvel usado, um simulador. Quanto mais você conseguir informação, acho que ajuda a sua decisão. E tem muita família que paga um aluguel muito alto. Então, famílias que pagam 500, 600, 1.000 reais de aluguel, é uma família que tem condições de financiar o imóvel. Então, ela procure as informações aqui que a gente está falando, porque você é uma candidata a financiar a sua casa no Minha Casa Minha Vida.
Olha aí, sair do aluguel é um alívio, né, gente? Nossa, não tem coisa melhor.
Isso que o Ailton colocou, que ele é muito interessante, né? Uma das coisas do esforço que a gente tem feito é de diminuir o valor da entrada, né? Então, nós vamos ter o FGTS Futuro, que também vai nos ajudar, nós vamos falar um pouquinho depois. E nós temos tido uma parceria com estados e municípios para ajudar na entrada do imóvel, né? Porque o Ailton colocou, bom, uma família às vezes paga R$1.000 de aluguel e, dependendo do imóvel, a prestação vai ser menor que...
Bem menor.
Do que essa, né? Então, o esforço de dar condições para que ela dê entrada em parceria com estados e municípios, tem sido uma estratégia também importante desenvolvida pelo Ministério das Cidades, né?
Isso aí, a gente tem mais pergunta, porque os autônomos é que estão com muitas dúvidas, e essa aqui vem lá do Patrício, da Bahia. Diz aí, Patrício.
Oi, eu sou Patrício de Almeida de Souza, moro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A minha dúvida é que se é preciso fazer o score para quem é autônomo para participar do programa Minha Casa Minha Vida.
Sim, ele precisa fazer uma análise de capacidade de pagamento. O fato de ter renda informal não impede que ele faça isso, né? Vai ser analisado quais são os pagamentos que ele faz, né? As compras de cartão de crédito, e vai ser estabelecido um limite que ele pode utilizar como renda comprovada, digamos, indiretamente para o financiamento. Então, é possível, sim, financiar o imóvel, mesmo que você tenha uma renda informal.
Lá no simulador tem como simular também já o valor das prestações, quanto que você vai pagar por mês?
Sim, ele vai te dar quanto você vai pegar de empréstimo e qual seria o valor da sua prestação.
Né? E para todo mundo é aquele prazo de
420 meses.
420 meses.
É o prazo máximo, né? Você pode fazer isso em menos tempo, se você puder, né?
São quantos anos? 420? Sou ruim de matemática, gente. É muito 35 tempo.
35 anos.
35 anos.
35 anos.
Ah, porque geralmente os financiamentos
até 30
anos, né?
E aí se prorrogou até 35 anos.
Uma coisa que as famílias ficam na dúvida é se pode pré-pagar, se pode quitar antes. Claro, é muito comum a família pegar 35 anos porque ela consegue pegar um financiamento maior, comprar uma casa melhor. E ela pode, claro, recebe 13º, 1/3 de férias, vendeu um carro, recebeu algum recurso, uma herança, enfim. Ela pode quitar o empréstimo muito antes.
E a vantagem é que tira juros, é isso?
Exatamente.
Tudo que ela paga antes, ela não deixou de pagar juros. E é muito comum as famílias, ao longo das suas vidas, né, melhorar de renda e trocar de apartamento. Então ela pode quitar esse apartamento antes, se ela conseguir, se ela quiser, e pode até financiar outros imóveis depois, ao longo da sua vida. A gente dá um subsídio, Minha Casa Minha Vida, de até R$55 mil. Ele recebeu aquele subsídio. A renda melhorou, a família melhorou de vida, virou faixa 3. Ele vai poder vender esse imóvel e financiar no Minha Casa Minha Vida. E a gente tem um juros muito baixo. Juros já, hoje que gira em torno de 8% e pouquinho, mas terra ao ano. Então ela consegue financiar a nova casa e movimentar a economia. Acho que Minha Casa Minha Vida tem a beleza da gente, além de levar a casa para quem mais precisa, a gente está gerando emprego e renda na cidade, na região onde as famílias estão habitando, movimenta a economia. Isso é muito importante para o Brasil.
Quanto mais procura, as construtoras vão oferecer mais imóveis, né? Tem mais gente trabalhando na construção civil, na decoração, porque no programa anterior a gente viu aqui apartamentos super bem organizados, super lindinhos, com decoração, com tudo ali incluído, né, gente?
Tem, né? É muito interessante, né? Tem pesquisadores, inclusive, que fazem aí, retratam, né, a montagem da casa, né? Cada um personalizando o seu apartamento, dando o toque da família, né? Muito, muito bacana esse processo.
É muito bom, muito satisfatório. Olha só, tem pergunta aqui de Brasília também, que é o João Vitor, que enviou uma pergunta pra gente. Vamos lá, João.
Meu nome é João Vitor Vieira, trabalho aqui na Real Express, sou aqui de Brasília. Eu poderia usar meu FGTS para estar usando para financiar meu imóvel, Minha Casa Minha Vida?
Aí, Ailton, acho que pode, né?
Claro,
a Inês também aqui falou
claro,
que pode usar.
Ele tem mais de 3 anos de FGTS, ele pode pegar o saldo para ajudar na entrada. Quando a família é FGTS, tem juros normalmente mais baixos. Essa família, esse trabalhador que tem renda formal, ele é um candidato para financiar o seu imóvel. Lembrando o seguinte, uma coisa que a gente tem que deixar claro. Famílias que estão negativadas, de fato, a gente tem uma dificuldade de financiar. Mas no Brasil, grande parte das famílias são negativadas com contas de valor pequeno. Às vezes uma conta de R$500, R$700, uma fatura de telefone. Então, assim, mesmo você que tem algum problema, procure imóvel, pense uma forma de solucionar aquela dívida que
procurar
você tem.
Procurar para renegociar a dívida antes.
Isso,
né?
Não impede de pegar o financiamento. Que ela tenha tido um problema, né? Nós temos aí o Desenrola,
sim,
tivemos aí o Tudo Azul na Caixa, enfim. Isso não impede que ela possa ser candidata a um financiamento. Isso é importante de ressaltar, né?
O pessoal está perguntando sobre as taxas de juros. O Ailton falou que já são as mais baixas do mercado, né? Quanto é que está a taxa de juros?
Olha, ela tem uma variação por renda e por região. Então, ela começa com 4% em Norte e Nordeste, para as famílias que ganham até 2 mil. E a taxa de juros máxima é 8,16 para as famílias que ganham 8 mil reais. Né? Então, ela tem uma variação muito importante, né? De 4 a 8, dependendo da faixa de renda.
Isso por ano, né?
Ao ano, ao ano.
É por ano, é nada por mês, não, gente.
Não,
é por ano, 8% ao ano, 4% em 12 meses, dividido aí essa taxa. Muito boa. Olha, queria, viu? Tô querendo. Mas eu não posso. Tem quem não pode mais também? A minha renda já é superior ao limite de 8 mil. Tem quem não pode? Tem outras regras para a pessoa não se encaixar no programa?
Na verdade, assim, você tem as regras. Se você é proprietário, se você tem um financiamento, você não pode financiar pelo FGTS, né? Agora, nós temos a linha de financiamento da Caixa com recursos do SPPE, né, da poupança, que também tem, no caso a Caixa Econômica, tem as melhores taxas do mercado, né? Que vão até 9,80 de juros por ano. 9,8, 9,9.
E pode vender? Pode vender o imóvel que está financiado pelo Minha Casa Minha Vida?
O subsidiado, ele pode vender depois de 5 anos, ou então ter que devolver os recursos um pedaço do recurso que foi aportado pelo governo federal. No FGTS também tem uma regra de... Claro que ele pode vender no FGTS o financiado. O recurso, a casa financiada, Minha Casa Minha Vida, ele pode, de fato, vender. Mas se ele vende com menos de 5 anos, aí ele tem que devolver um pedaço do subsídio, se recebeu, para adquirir aquela casa.
O incentivo que o governo oferece para que você possa comprar a casa com menor valor,
isso,
né? Então, se você quer vender antes de 5 anos, você tem que devolver essa parte que o governo te ofereceu.
Exatamente. A ideia é que você tenha essa moradia por um período, né? E depois você pode vender, não tem nenhum problema em relação a isso. A gente quer que as pessoas possam
melhorem
de vida, possam comprar imóvel. Mas a ideia é que isso não seja uma coisa para fazer especulação, né?
Claro.
Para você morar. E aí, quando você melhorar, você vende. E a média de quitação do Minha Casa, né? Da nossa carteira de imóveis é de 15, 18 anos. Não chega aos 35,
não chega aos
35, né? Justamente por isso, se você recebe o seu 13º e você aporta esse valor, você vai amortizar e vai conseguir, às vezes, com o valor de 2 prestações, pagar 5, né?
Sem a taxa de juros. Exatamente. Né? Ó, gente, toda renda extra que tiver, joga para a quitação do imóvel, viu? Vocês vão poupar dinheiro, recebendo esses juros de volta, não pagando os juros que estão aí previstos no cálculo para 35 anos. Qualquer dinheiro extra, joga lá que você quita rapidinho e já compra outro imóvel maior. Ô Ailton, e para a zona rural? Como é que está o programa? Tem imóvel financiado na zona rural?
A gente tem o Minha Casa Minha Vida para a zona rural específica, mais focado em faixa 1. Então, as famílias que ganham hoje até R$ 2.640, que a gente faz com recursos da União, a gente constrói casas por R$ 75 mil reais, e a gente faz parceria com as prefeituras ou com as entidades, com organizações privadas sem fins lucrativos que organizam os trabalhadores ou as famílias que moram na zona rural. E, de novo, vale a mesma regra do urbano. Se a família recebe BPC ou Bolsa Família, ela não paga nada. E se a família recebe, não é BPC ou Bolsa Família, ela paga 1% do valor do imóvel. Então, é focado nas famílias que ganham menos para a zona rural.
Ô Inês, mas essas entidades que o Ailton falou, não, de fins não lucrativos, elas têm que se cadastrar na Caixa? Como que é feita essa escolha?
Sim, elas são habilitadas, né? A regra é dada pelo Ministério das Cidades, então elas nos apresentam uma série de documentos, comprovam aí a sua existência, o trabalho que elas fazem, são habilitadas e elas são habilitadas a um determinado número de unidades. Então, entidades que nunca tiveram nenhuma experiência só podem construir um número pequeno de unidades e aí elas vão, na verdade, indo progressivamente, podendo chegar até 1.000 unidades. Nós temos experiências muito bonitas em relação ao Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Porque o processo do Entidades começa desde a conquista do terreno, né? As famílias fazem reuniões para definir o projeto, para escolher qual é o piso que vai colocar, trabalham normalmente numa parte da construção. Isso tem garantido aí uma sustentabilidade na permanência dessas famílias muito, muito maior, né?
E fica personalizado, né? Você já escolhe onde você quer morar, já está no local ali que está integrado na sua cultura, na sua vivência, né?
E a moradia, né? O lema que os movimentos usam é a porta de entrada de todos os direitos, né? A partir da moradia você pode, aí de maneira mais facilitada, acessar outras conquistas na vida, né?
E a gente tem o público prioritário, que é as famílias quilombolas, indígenas, povos tradicionais. A gente tem um foco especial para elas, o Minha Casa Minha Vida Rural, e tentando ao máximo preservar a cultura. Então, família quer construir a casa diferente, não quer aquele formato padrão, a gente adapta o nosso projeto a eles, aceita formas diferentes de construção de casas, enfim. Minha Casa Minha Vida Rural é para todos também. Procurem as informações no site da Caixa e no Ministério das Cidades.
E essas entidades também, essas organizações também podem funcionar nas cidades também, não
na
só cidade no
rural. No rural. Nós temos uma linha para cada uma das entidades rurais e entidades urbanas.
Entendi. E vem cá, eu fiquei sabendo que tem o Minha Casa Minha Vida Calamidades. Como é que é isso?
Então, está acontecendo mudança climática, muito mais calamidade do que acontecia há pouco tempo, né? Então, a gente criou dentro do Minha Casa Minha Vida também uma linha para atuar nessas cidades que passaram por esses desastres. Então, a cidade que teve casas destruídas, com excesso de chuva, etc., elas podem solicitar no Minha Casa Minha Vida e tem uma fila especial para elas. Então a gente fez ano passado, lançamos o programa Minha Casa Minha Calamidades, a gente já selecionou mais de 3 mil casas que a gente vai reconstruir nessas cidades e vamos levar de novo para famílias que ganham. Aí sim, até faixa 2, a gente atende no Minha Casa Minha Vida Calamidades.
Ah, então pula daquela parte que é só do BPC, né, do Bolsa Família, e vai até a faixa 2 de renda dessas pessoas que foram atingidas por desastres naturais.
Perfeito, perfeito. Quando a família foi, a cidade, a região foi, e a casa, a família.
Desabamento, alagamento.
E vale inclusive para aquela família que pagava aluguel. Aquela família que morava de aluguel, a casa foi destruída. A prefeitura pode indicar aquela família para ser beneficiada do Minha Casa Minha Vida.
Ô Inês, eu fiquei sabendo também do FGTS Futuro. Você tinha até mencionado agora há pouquinho, falou que ia explicar de novo.
Sim.
Como é que é esse FGTS Futuro para comprar a casa própria?
Para as famílias que ganham até 2.640, ela vai poder usar o FGTS Futuro. Ou seja, é quase como ela calcionar o FGTS que ela vai receber nos próximos 5 anos. Né?
Então, antes de você ter o saldo na sua conta do FGTS,
isso.
É feito o cálculo de quanto você vai ter em 5 anos.
Isso.
E aí já usa isso como entrada.
Porque o que acontece, né? Assim, primeira constatação, a maior dificuldade das famílias é justamente a entrada.
Uhum.
Né? Você faz uma análise de renda da família e às vezes ela tem um cartão de crédito, ela não consegue chegar aos 30%, que é o máximo que a gente pode comprometer a renda de uma família, né? 30% da sua renda. Ela chega nos 25%, né? E aí com esses 25% ela não alcança o valor para ela acessar o financiamento. Então o que a gente está falando? Olha, eu vou usar os 5% do que você teria FGTS que está faltando para você complementar e aí sim você pode acessar esse financiamento. Eu vou usar minha colinha aqui, por exemplo, aqui uma família de 2.640, uma idade de 30 anos, na região Nordeste, um financiamento de 420 meses, né? Se ela fosse... pegar o comprometendo 25% da renda dela, ela pegaria um valor de 107 mil reais de financiamento. Com o FGTS Futuro, 120 meses, ela pode pegar 118. Então, aumenta o valor que ela pode pegar de renda e eu somo na prestação dela, né, seria uma prestação de 660 reais, ela vai ter, por conta do FGTS Futuro, mais R$ 131. Com isso, eu consigo... pode ser a diferença entre eu acessar ou não. Um orçamento. E esse dinheiro a gente vai captando da conta da pessoa a cada mês.
Uhum.
Se ela perder o emprego, a gente dá... um intervalo de 6 meses, né? não tem onde captar, né? E se ela tiver se ela retomar um emprego, a gente volta a ir lá e pegar o valor daquela prestação, né? Caso ela não tenha...
Se ela não volte para o mercado formal, agora vira microempreendedor.
Nós vamos diluir o valor desses 5% que era... da prestação vinda do FGTS no empréstimo como um todo.
É isso. O Minha Casa Minha Vida, a gente transforma a vida da população que mais precisa em uma vida melhor. Mas o mercado imobiliário também se beneficia disso. Isso movimenta a economia, conforme Inês, o Ailton estão explicando aqui para a gente. Porque as pesquisas mostram que 70,3% dos imóveis residenciais vendidos no Brasil entre janeiro e outubro do ano passado... faziam parte do Minha Casa Minha Vida. Colocando em números isso aí, foram vendidas 89.126 unidades residenciais pelo programa nesse período. Isso é bom para todos, gera empregos, né, gente? Gostou das explicações? Que tal, então, enviar para o seu vizinho que está batalhando para ter o seu AP? Ou para a amiga que há muito tempo está juntando um dinheiro para comprar uma casa? De repente, o sonho pode estar mais próximo do que ela imagina. Continue ligado aqui no Me Conta Brasil, o podcast em vídeo do governo, onde a gente se encontra Toda semana aqui tem episódio novo no YouTube da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Nós vamos juntos construir esse país. Até mais!